Sou deputado António Serrano, eu só espero que não se alongue muito, porque eu depois vou pedir ao seu deputado Couto dos Santos que me venha substituir, que eu já estou em cima da hora e já estão as pessoas ali. Eu ausento-me durante o. Sim, mas como ainda não chegou o seu deputado. Pronto, muito bem. Senhor deputado António Serrano, faz favor.
Sou muito breve. Realmente os objetivos são distintos. Nós queríamos fazer uma iniciativa da Comissão, uma atividade de aberta ao público, uma conferência parlamentar, é esse exatamente o termo, a designação da iniciativa. Não é o nosso propósito fazer audições às várias entidades aqui, com caráter de audição. Queremos discutir esta matéria de uma forma mais ampla, à semelhança do que o Parlamento tem feito em várias áreas. Julgo que era, nós não temos receio nenhum dessa discussão. É uma discussão aberta, sem qualquer dogma relativamente a esta questão, e seria feita, naturalmente, e preparada em articulação uns com os outros, ou seja, não era o Partido Socialista, nem o Partido Democrata, ou o Partido Comunista, ou o CDS-PP, ou outro, que iria condicionar e formatar esta conferência. Portanto, nós, aquilo que queremos é esta iniciativa, não é audições aqui, é como fazemos nas várias áreas. São coisas distintas. Portanto, eu não posso fazer um requerimento nesse sentido, porque não foi isso que me motivou. Se o Partido Social Democrata preferir esse modelo, então o que fará esse requerimento? A nossa proposta do Partido Socialista mantém-se, que é fazer uma atividade parlamentar aberta a toda a gente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, como Presidente da Comissão e como a sua solicitação era que a Comissão organize uma iniciativa, já percebi que não há condições para organizar, os senhores deputados tomarão as iniciativas que acharem convenientes. Agora, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para apresentar o projeto de resolução do PCP e peço ao Sr. Deputado Couto Santos, se me pode substituir por um bocado. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, infelizmente o Sr. Deputado António Filipe não pôde estar presente na reunião, mas também para não adiar e não atrasar mais a nossa reunião. De uma forma muito breve, o PCP teve conhecimento da proposta e do processo de reestruturação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que abrange os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Aliás, tivemos a oportunidade também de discutir estes aspectos aqui em Comissão de Saúde, e há, de facto, nesta reestruturação um conjunto de medidas que foram implementadas que não visaram melhorar os cuidados de saúde às populações, muito pelo contrário, afastou as populações do acesso aos cuidados hospitalares. É preciso ter em conta, por exemplo, que Tomar e Torres Novas, as suas urgências hospitalares foram desclassificadas, que a urgência médico-cirúrgica se foi concentrada no Hospital de Abrantes e que há um conjunto de especialidades que foram concentradas em vários destes hospitais. É necessário também ter em conta as especificidades da região e a mobilidade por parte das populações. De facto, com mobilidade reduzida, tendo em conta não só em relação aos transportes públicos, mas tendo em conta também a introdução de portagens, quer na A23, quer na A13, que dificulta também e que encarece a deslocação por parte das populações, é preciso também ter em conta a ausência de envolvimento das populações. É preciso ter em conta também que este objetivo de reestruturação e as medidas que foram implementadas, como referi no início, infelizmente elas não vieram melhorar e o seu objetivo não foi melhorar os cuidados de saúde prestados, mas sim corresponder a uma única premissa, que é reduzir despesa, independentemente das consequências que tenha nas condições de saúde das populações. A par deste problema, nós não poderemos deixar também de abordar aqui uma outra questão, que é a rede de cuidados primários, porque deve existir efetivamente uma rede de cuidados primários e de centros de saúde e de extensões de saúde de proximidade que vão em encontro das necessidades das populações e também nesta região, infelizmente, foram alvo de um conjunto de encerramentos que dificultou ainda mais também esse mesmo acesso. Por isso, de uma forma muito simples, o que o PCP propõe com este projeto de resolução é que o processo de reestruturação.
Sr. deputados, eu pedia menos ruído, se faz favor. Faz favor.
Muito obrigada. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. É que o processo de reestruturação do Centro Hospitalar Médio Tejo seja suspenso, que haja, de facto, um processo de participação e de envolvimento dos utentes, das autarquias, dos trabalhadores, naquilo que poderá ser uma reorganização deste centro hospitalar, sempre em articulação com os centros de saúde e com os cuidados continuados, para de facto se possa potenciar as capacidades instaladas e não o inverso, reduzir serviços e concentrar serviços. E também que seja garantida uma rede de cuidados primários nesta região do Médio Tejo, de forma a corresponder às necessidades das populações e que tenha uma interligação eficaz com o centro hospitalar Médio Tejo. Disse.
Senhor deputado, está aberta à discussão. PST, faz favor, Sr. Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta questão da reorganização do Centro Hospitalar do Médio Tejo é um processo que todos nós sabemos que vai acontecer um pouco por todo o país, que irá acontecer a médio prazo. Já tivemos várias discussões sobre a reorganização hospitalar, as necessidades que impõe essa reorganização hospitalar e o cuidado que está a existir nas conclusões a que se há de chegar para a respectiva organização hospitalar, a carta hospitalar que a ERSE está a fazer, enfim, tivemos aqui já discussões não suficientes, mas bastante detalhadas sobre este tema. E temos consciência que durante os próximos tempos iremos discutir várias vezes as diversas reorganizações hospitalares que vão ocorrer um pouco por todo o país. Também temos nós consciência e noção que é uma matéria fértil e proveitosa para algum tipo de aproveitamento político que nós não iremos acompanhar. E quando entendermos que as preocupações, se legítimas, são fundamentadas, acompanharemos. Quando entendemos que, de facto, o que se pretende aqui é instalar um grau de alarmismo nas populações e tentar fazer um aproveitamento mediático sobre temas que são sérios, nós não vamos acompanhar esse tipo de iniciativas. No caso do Centro Hospitalar do Médio Tejo, está a ser feita esta reorganização. É um processo que está a ser feito de uma forma integrada, que teve com respeito e com a participação dos diversos agentes intervenientes, que passaram pelos serviços e pelos profissionais dos respectivos recursos hospitalares, pelos sindicatos que foram ouvidos e que manifestaram também as suas propostas, pela ASES do Médio Tejo, a Comissão de Utentes e a Comunidade Intermunicipal. Esta reorganização não altera, esta não altera, porventura outras futuramente alterarão, mas esta não altera a área de influência e, como é evidente, assegura um requisito essencial, que é aquele principal e fundamental, que é a acessibilidade dos cidadãos e a qualidade dos serviços prestados, e pretende assegurar, e esse aí nós esperemos que venha a ser também assegurado, a sustentabilidade económico-financeira através desta reorganização, na medida em que todos os agentes participantes foram ouvidos e contribuíram com as suas propostas e com as suas críticas e com a adesão a outras propostas. Na medida em que não há alteração da área de influência, nós não acompanhamos esta iniciativa do PCP.
Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa nós também não podemos acompanhar. É um tema que temos tido a oportunidade de, em sede de trabalho político no território, de poder acompanhar. É um trabalho que tem sido feito em articulação com os agentes do território, com os autárquicas, merece a concordância da Ordem dos Médicos, que os sindicatos concordam. De facto, há um consenso muito amplo sobre a necessidade da reorganização destas unidades no Médio Tejo. É o caso mais paradigmático, de facto, que é reconhecidamente apreciado como um erro de planeamento. Portanto, julgo que estão a ser feitos os trabalhos necessários de articulação, de respeito pelas populações, claro que com questões que podem ser ainda melhoradas, mas que já foram transmitidas também aqui aos responsáveis do centro hospitalar, que devem atender a questões que ainda podem prejudicar uma população ou outra, em especial no concelho de Tomar. mas de uma forma geral nós avaliamos como positiva esta iniciativa de reorganizar aquelas unidades hospitalares e, portanto, não acompanhamos este pedido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que aquilo que se pretende é racionalizar, não só racionalizar como dar, obviamente, uma razão para a existência de melhor qualidade, principalmente essa, e de uma qualidade mais próxima dos cidadãos. Havia triplicação de serviços nestas três unidades, Abrantes, Tomar e Torres Novas, e com pequenos serviços virados muito para si, que no fundo acabavam por ter o outro quase como inimigo, que estava distanciado. É preciso perceber que estes três hospitais distam uns dos outros 100 km em estrada normal. Portanto, o que se pretendeu foi fazer a redução de serviços sem que isso implique qualquer espécie de alteração na qualidade, antes pelo contrário. Procura-se efetivamente criar uma maior qualidade, reorganizar. E isto foi discutido quer pelos representantes sindicais, aliás, como já disse o Sr. Deputado, com as comissões de utentes, com a comunidade intermunicipal, a pediatria já está colocada desde 23/1, a otorrinolaringologia, o bloco operatório, a cirurgia geral, a ortopedia, a medicina interna, a urgência. Portanto, obviamente que nós não poderemos acompanhar esta questão levantada pelo Partido Comunista e entendemos que o que está a ser feito é seguramente algo que irá, enfim, realizar-se a nível do país inteiro no que concerne à criação de serviços efetivamente mais apetechados para melhor servirem a população portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a discussão, o plenário decidirá. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Muito rápido, que já temos ali a preferir.
Sim, Sr. Presidente, vou ser muito rápida, só para dizer que, das opiniões que vieram para cima da mesa, de facto, o que nós ficámos hoje aqui a saber, não era novidade, mas que foi confirmado, é o que se está a preparar para o resto do país, é aquilo que foi feito aqui, é concentrar e encerrar serviços e afastar as populações dos cuidados de saúde. É isto, com o único objetivo, não é melhorar cuidados, é reduzir despesa, ponto final, que é o que este Governo está a fazer. Eu queria só referir, Sr. Presidente, que o próprio administrador do Centro Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Médio Tejo, quando esteve aqui na Comissão, referiu que há, de facto, profissionais que estão descontentes com este processo. Esta unanimidade que querem trazer em torno desta questão, esta unanimidade não existe. Existe para o PSD, para o CDS, que efetivamente está com este objetivo claro, em nome e a pretexto das dificuldades e em nome do déficit das contas públicas e disso, da sustentabilidade do SNS, o que está a fazer é desmantelar o SNS, é transferir custos para as populações e é deixar de tratar as pessoas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Serpa Oliva, para?
Sobre a honra, Sr. Presidente. Eu considero, e acho que isto, uma vez por todas, para mim tem que acabar esta coisa, esta esquerda que sistematicamente diz que nós queremos acabar com o SNS. Nós queremos efetivamente manter o SNS e só o poderemos manter se tomarmos estas medidas. E de uma vez por todas, é bom que a esquerda se convença, nomeadamente a extrema esquerda, de que se realmente continuássemos pelo caminho seguido, obviamente que a destruição do SNS seria absolutamente... Concorda ou não concorda? Ou está convencida que poderíamos...
Não está, porque é uma questão de ideológica.
Mas em defesa da honra, eu queria dizer que não admito, não concordo e sinto-me ofendido quando sistematicamente dizem que nós queremos acabar com o SNS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não é seu. Prefeitos? Também.
Senhor Presidente, portanto, é mesmo telegráfico, é só para dizer, o senhor deputado tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, o senhor deputado pode dar a sua opinião às vezes que entender, e o PCP não se limitará e continuará a dar a opinião que bem entender. E sobre esta matéria no concreto, o que a política deste governo que está a fazer
não vai resistir, que já teve o seu tempo, de antena. Desculpem, eu vou... à audição. Portanto, audiência, eu tenho aqui três petições para distribuir, uma sobre o Hospital Torres Vedras e outra sobre as Caldas da Rainha, e que cabem ao PS na rotação, as duas. E tenho outra sobre Caldelas. Manutenção do Centro de Saúde das Termas de Caldelas, e cabe ao PSD. Centro de Saúde de Termas Caldelas, cabe ao PSD. Vai entrar a Apifarma, eu peço que mandem entrar. Eu queria recordar aos senhores deputados que nós temos 45 minutos. Como do costume, tratando-se de uma audiência, eles farão uma intervenção inicial. Depois farei uma ronda pelos respectivos grupos parlamentares, na medida do possível, coordenassem entre vocês, entre vossas excelências, para que nós pudéssemos, com uma ronda, resolver o problema, a não ser uma nota de esclarecimento na parte final. Senhores deputados, nós vamos proceder à audição da Associação Nacional Apifarma. Temos connosco o Dr. João Almeida Lopes, que é o Presidente, o Dr. João Barroca, que é o Vice-Presidente, e o Dr. João das Neves, que é membro da Direção. Também era para estar presente o Diretor Executivo, que, por dificuldades de estacionamento do carro, não pode estar presente. Eu agradecia, tenho bom dia, em nome da Comissão, agradeço a vossa presença. E daria a palavra ao Sr. Presidente para a sua intervenção inicial da razão do pedido de audiência.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado pela vossa disponibilidade em poderem ouvir a Apifarma. Iria, talvez, independentemente de nós depois gostarmos de vos deixar uma pequena resenha, alguns documentos sobre esta matéria, entraria diretamente no assunto, no pedido desta audiência à Comissão Parlamentar de Saúde. Como tem vindo a público, como os senhores têm com certeza conhecimento, estamos perante uma iniciativa de alguns hospitais do norte do país que nos parecem um pouco fora da ordem regulamentar das coisas em termos da saúde em Portugal, em termos de, ao fim e ao cabo, do Ministério da Saúde. A nossa preocupação prende-se essencialmente com guidelines, orientações terapêuticas que possam vir a ser feitas a nível regional, ao arrepio das orientações nacionais expressas pelo Ministério da Saúde através dos seus órgãos competentes, fundamentalmente a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed enquanto entidade reguladora. O que temos vindo a assistir é um processo que nos parece pouco transparente, que pode criar algumas iniquidades em termos de tratamento aos doentes, pelo facto de virem em determinadas instituições virem a ser restringidos os esquemas terapêuticos que foram previamente aprovados pelo Ministério da Saúde e que constam, em muitos casos, das orientações terapêuticas, das guidelines emanadas pela Direção-Geral de Saúde. É uma matéria que nos preocupa fundamentalmente porque as pessoas em Portugal não têm capacidade para escolher o hospital onde são tratadas. Não há esse tipo de escolha em Portugal e, portanto, parece-nos claramente pouco correto que as pessoas possam vir a sofrer de algum tratamento desigual conforme sejam atendidas num hospital destes da Zona Norte que têm estado aparentemente a emanar este tipo de diretivas ou noutra zona do país. Não nos parece correto que possamos ter em Portugal uma saúde a duas velocidades, umas orientações terapêuticas nacionais que não são seguidas por todas as instituições do sistema de saúde. Ao contrário, temos instituições que se sobrepõem em termos de orientações, se sobrepõem àquilo que é centralmente feito pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde e aplicam as suas próprias orientações, as suas próprias guidelines. E esta é fundamentalmente o objetivo que aqui nos traz, de vos sensibilizar para esta matéria em termos de saúde pública, porque efetivamente situações haverá em que claramente as opções terapêuticas podem ficar seriamente limitadas com compromissos, enfim, com o comprometimento eventualmente dos resultados em termos de saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Introduzido o tema, eu passaria a palavra ao PS, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento responsáveis da Apifarma e desejar-vos as boas-vindas mais uma vez aqui à Comissão de Saúde. A questão que colocam é uma questão pertinente, que enfim, nos preocupa a todos, pois o Governo entendeu estabelecer diretrizes, guidelines nacionais, mandatando a Direção-Geral de Saúde para coordenar esse trabalho, e estão a ser produzidas muitas normas nessa matéria, e que nós esperávamos que elas tivessem, de facto, uma aplicabilidade generalizada no país. É bom dizer que esta questão dos guidelines foi sempre uma questão mal resolvida, porque nós vimos durante muito tempo os próprios hospitais, cada um deles definiram o seu formulário hospitalar, as suas comissões de farmácia terapêutica, tomando as decisões que bem entendiam nas várias áreas clínicas. Assistimos a uma fase em que regionalmente as comissões de farmácia começaram a reunir, e bem, no sentido de começar a normalizar algumas orientações clínicas, naturalmente com a preocupação de salvaguardar em primeiro lugar o interesse do doente, não afastando ninguém do acesso à prescrição mais adequada ao seu problema. E a pressão financeira que foi sendo colocada no país ao longo dos anos foi levando, de facto, a que fossem diligenciadas um conjunto de iniciativas que levavam a racionalizar este procedimento, mas não a racionar. Quer dizer, nós concordamos com todas as políticas de racionalização também nesta área do medicamento, entendemos que é um bom princípio uma normalização de aplicação geral, com o envolvimento dos profissionais de saúde e dos profissionais da área do medicamento, mas naturalmente que já nos preocupamos quando as medidas, as iniciativas que são levadas em qualquer ponto do país podem não, e isso tem que ser provado, se tal acontecer, podem não permitir que todos os cidadãos tenham acesso às prescrições mais adequadas. Portanto, o que nós aguardamos é que, deste trabalho que está a ser feito, que possa ser rapidamente implementado um conjunto de orientações de aplicação geral. E aquilo que perguntava à Apifarma, responsáveis, é se têm sido de alguma forma envolvidos também neste processo de definição de guidelines na Direção-Geral de Saúde, ou se não tiveram a oportunidade de trabalhar também nesta matéria. Por outro lado, também queria saber se aquilo que está a ser feito em termos regionais, de alguma forma, vos foi dado conhecimento, ou se apenas tomaram conhecimento da imprensa, se tiveram a oportunidade também de ter alguma intervenção nesse domínio, ou se estão a pensar, para além desta iniciativa hoje aqui, também solicitar aos responsáveis dessas instituições de saúde reuniões técnicas do ponto de vista, com o objetivo de perceber bem qual é o alcance efetivo e as implicações das iniciativas que esses hospitais estão a tomar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito bom dia, cumprimento a Apifarma e agradecendo a presença hoje aqui no Parlamento. O PSD não tem dúvidas quanto ao interesse e a bondade das intenções da Apifarma, assim como a preocupação legítima que tem com a saúde dos portugueses. Porém, se me permitem aqui algumas considerações que eu considero serem importantes. Primeiro, uma pequena correção, a aquisição de medicamentos passa a ser feita pela SPMS. E esta é uma questão muito importante, que pode passar a ideia que são um grupo de hospitais no faroeste do norte do país a quererem se organizar para comprar medicamentos. Não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é que há 19 comissões de farmácia e terapêutica, como sabem, são constituídas por profissionais farmacêuticos e médicos, que de 19 comissões que estão a organizar-se para analisar e coordenados com a SPMS, portanto com o Poder Central, a encontrar critérios e a clarificar critérios para a escolha de medicamentos para as mais diversas patologias, não apenas na área do VIH, SIDA e oncologia, como foi veiculado, mas das mais diversas, incluindo autoimunes e por aí fora. E também outra acusação que tem sido feita a estas comissões é que tem havido falta de transparência das mesmas, o que eu considero ser uma afirmação no mínimo injusta, uma vez que as associações de doentes, e na área do VIH, o próprio GAT, que é a maior ONG ligada a esta matéria, o Grupo de Ativistas de Tratamento de VIH-Sida, têm estado fortemente envolvidos neste processo com as comissões de farmácias hospitalares. E, portanto, o que me parece claro, e creio que estamos todos de acordo, é que este silêncio que impera atualmente e que imperou durante muitos anos, tempo a mais, diria eu, um silêncio absoluto sobre os critérios reais que levaram à escolha de medicamentos nos hospitais, cada um funcionando por si, sem saber muito bem como nem porquê, provoca um grave prejuízo do ponto de vista da saúde pública, para além de ser incomportável e levando também no campo dos custos, mas neste caso até acho que essa é a questão menor, mas também no campo dos custos, levando a um disparar dos mesmos. E, portanto, o que é este grupo de comissões, o que estas 19 comissões estão a fazer é olhar caso a caso, perceber quais são os critérios que têm que ser estabelecidos para a escolha dos medicamentos. Francamente, olhando para isto, parece-me criticável o facto de isto não estar já estendido pelo país fora, porém parece-me até razoável utilizar um protótipo coordenado com a SPMS numa região localizada para eventualmente se expandir. O que é importante, porém, é que hajam critérios muito claros, que não sejam guidelines, como nós sabemos que existem, quer a nível da DGS, quer a nível do Ministério da Saúde, que são guidelines que existem há muito tempo e que imperam muitas vezes depois no dia-a-dia clínico dos hospitais, em que são guidelines que dão para tudo, em que a escolha de qualquer medicamento é justificável no âmbito da interpretação. O que nós precisamos é, de uma forma, numa perspectiva de eficácia clínica, de sustentabilidade científica e de custo-efetividade, fazer as melhores escolhas e assegurar que isso seja feito e assegurar que seja feito de forma transparente. Parece-me injusta, por isso, que seja feita uma afirmação de que há uma saúde a duas velocidades, Pelo contrário, eu acho que neste momento tivemos de facto durante muito tempo uma saúde a duas velocidades. Estamos neste momento a caminhar no sentido de regulamentar, no sentido de definir normas de orientação clínica para que passemos a ter um Serviço Nacional de Saúde não apenas que se coadune com as nossas reais possibilidades, mas sobretudo que responda em qualidade às necessidades da população. Por fim, dizer que eu creio que, mesmo do ponto de vista da transparência, os próprios associados da Apifarma serão os primeiros a saber dos resultados das escolhas destes hospitais, uma vez que as notas de encomenda serão sempre enviadas aos associados. Porém, se houver notícias ou informações que têm sobre falta de transparência neste processo, acho que devem denunciá-lo às entidades competentes. Porém, e para terminar, Sr. Presidente, de uma forma clara, o PSD revê-se na posição do Ministério de Saúde, através da SPMS, conforme foi estabelecido como prioritário a definir a aquisição de medicamentos de forma centralizada e recorrer a quem, de facto, tem responsabilidades na definição dos medicamentos, na perspectiva das normas de orientação clínica, que são os farmacêuticos e os médicos dos hospitais, nas suas comissões respectivas, chegarem a consensos claros sobre quais os medicamentos para cada patologia e porquê, de uma forma cientificamente sustentada e com base em estudos de custo e efetividade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros da Apifarma, nomeadamente Dr. Almeida Lopes, os meus cumprimentos. No vosso pedido de audiência, põe uma questão que teve conhecimento que alguns hospitais do norte do país se juntaram para adquirir medicamentos para a oncologia e o tratamento do HIV-Sida. Aquilo que, enfim, pude aperceber-me é que realmente houve um conjunto de hospitais e, como disse o colega que me precedeu, mas feito por os diretores de serviço de todos os hospitais e elaborar efetivamente uma política comum de medicamento. Mas que eu tenha aqui, tenho artrites idiopáticas, psoriáticas e reumatoides, pélvis espondilite anquilosante, doença inflamatória intestinal, esclerose múltipla, fibrose quística, imunossupressores, hepatite B, hepatite C, hipertensão pulmonar, nanismo, antivirais, insuficiência renal, osteoporose. Ora, isto que eu saiba não está naqueles dois que aqui dizem, que é só para a oncologia e para o tratamento do VIH. Referem também falta de transparência. Eu gostaria que me explicassem, Dr. Almeida Lopes, realmente onde é que está a falta de transparência, porque eles estabeleceram realmente um compromisso, mas foi um conjunto relevante de entidades clínicas, e não só, dentro de cada hospital, que realmente decidiram, por acordo, um compromisso, numa política de consumo comum. Onde é que falta aqui a transparência? Eu confesso que isto já existia, segundo sei, nos hospitais de São João, no Centro Hospitalar do Norte, no Centro Hospitalar de Gaia e Matosinhos. Portanto, não sei e gostaria de saber porquê e porque afirmam que há falta de transparência neste mesmo pedido de audiência. Portanto, eu considero que é falso que os hospitais do Norte se tenham juntado para adquirir medicamentos. Elaboraram uma política sustentada, efetivamente, de compra e seguindo o estado de arte, sem prejudicar, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde e muito menos o doente. Não me parece também, doutor, com toda a franqueza, que isto vá discriminar qualquer espécie de doente. Isto é, porque é que afirmam que os doentes do Norte vão ser tratados de uma forma e os doentes do Sul, e porque é que afirmam que os doentes passam, como não têm acesso aos hospitais? Isto é uma questão um bocadinho... Eu, que trabalhei no Hospital da Universidade de Coimbra, com uma área de influência relativamente grande, tratei doentes do Algarve até Braga, e nunca foram fechadas as portas a nenhum doente quis ir a esses hospitais, na medida em que ali estariam criado um ou outro polo de excelência e, portanto, o doente podia perfeitamente ser ali tratado. Obviamente que se tratasse do dedo mindinho do pé, com certeza não era tratado ali, seria tratado no seu hospital de origem. Mas em situações mais graves, obviamente que pode perfeitamente ter o direito à escolha, desde que, e continua a ser assim, o diretor clínico ou o diretor de serviço entenda que ele é mais bem tratado a norte, a sul ou centro, como entender, onde ele entender que seja melhor tratado. Sendo que os custos desse tratamento passam a ser, obviamente, do hospital de origem. Eram estas questões. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimentava também os representantes da Apifarma que estão hoje aqui connosco na Comissão de Saúde. Nós já tínhamos tido a possibilidade de conversar com a Apifarma sobre estas questões. Há aqui um conjunto de aspectos que, evidentemente, que foram colocados hoje aqui na Comissão de Saúde, que registamos e que estamos a acompanhar também o desenvolvimento de todos esses processos em relação às questões que nos estão a colocar. E queria referir dois aspectos de uma forma muito, muito, muito rápida, que é, a verdade é que hoje o acesso aos medicamentos está cada vez mais dificultado para a generalidade da população, seja por via da redução das comparticipações, pela diminuição do poder de compra também das próprias populações, e de facto o acesso aos medicamentos é ele também em si uma componente no acesso aos cuidados de saúde, e isto está claramente colocado em causa, e são vários exemplos, não vou-me pôr aqui a colocar, de pessoas que não têm possibilidade de aceder, mas temos também conhecimento de um conjunto de hospitais, por via do desinvestimento, por via da desorçamentação, por via das restrições que estão a ser impostas do ponto de vista do seu financiamento, que estão também a colocar várias restrições na disponibilização de vários medicamentos às populações. Temos exemplos de esclerose múltipla, temos exemplos do Hospital de Faro, por exemplo, que está a racionalizar, ou seja, em vez do doente que ia lá buscar o seu medicamento, está a levá-lo e tem que se deslocar semanalmente, quase, para poder ter acesso a ele. E, por exemplo, temos um outro exemplo no Hospital de Coimbra, por exemplo, que há um dos medicamentos para o VIH-Sida que não está a ser disponibilizado. Ou seja, estas são questões que nos preocupam, evidentemente, e são questões que devem ser acauteladas. E, naturalmente, para nós, há aqui um aspecto que, quando nós referimos este acompanhamento e quando nós referimos que vamos estar atentos ao desenvolvimento de todo este processo, é porque, efetivamente, a qualidade dos tratamentos dos utentes, a eficácia, a resposta adequada e eficiente aos utentes não deve ser colocada em causa. E, efetivamente, esta é uma preocupação nossa e queremos, no Norte, mas também por todo o país, naturalmente, acautelar e intervir para que os utentes, ou seja, para que não... Aquilo que tem a ver com os tratamentos, aquilo que tem a ver com os direitos e com as necessidades de tratamentos que os utentes necessitam, que sejam efetivamente garantidos pelo Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor Almeida Lopes, tem a oportunidade para, então, responder aos esclarecimentos.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, relativamente às guidelines que foram que emanaram da Direção-Geral de Saúde há uns meses a esta parte. Como sabe, essas guidelines tiveram a audição pública, de alguma maneira, foram enviadas a uma série de entidades. Houve dois ou três casos que eu me recordo em que nós, enquanto associação, fizemos alguns comentários. Sabemos que essas guidelines envolveram a Ordem dos Médicos e os colégios de especialidade, portanto, claramente, eram guidelines feitas de acordo com as regras da arte e tendo em atenção, ouvindo todos os envolvidos nestas matérias, as pessoas competentes para o efeito. E, entretanto, foram claramente enviadas para quem de direito, para que pudessem ser postas em exercício. Relativamente à questão que o Sr. Deputado levantou, eu devo dizer que gostaria, enfim, de fazer dois ou três comentários. A maior parte das tecnologias de saúde, nomeadamente os medicamentos,
hoje em dia são aprovados centralmente na Europa. Após a aprovação europeia, a possibilidade de virem a ser utilizados em Portugal tem a ver com a análise que é feita pelo Infarmed, enquanto Instituto Regulador. E é claramente, deixe-me que lhe diga, é claramente um crivo muito grande que o Infarmed utiliza sobre estas tecnologias e, essencialmente, sobre os medicamentos. Temos que nos lembrar que Portugal, através do Infarmed, já há alguns anos, foi pioneiro nas análises farmacoterapêuticas e de custo-benefício. Portugal foi dos primeiros países onde começaram a ser feitas análises muito sérias, a exigir dossiês muito complicados das vantagens económicas a introduzir novos medicamentos em Portugal. E o resultado, aliás, o resultado, obviamente, que é correto, as análises são feitas. Em termos práticos, por exemplo, basta-nos comparar os medicamentos à disposição no mercado em Espanha, os medicamentos à disposição dos doentes espanhóis, que são claramente muito mais do que aqueles que existem em Portugal. Porquê? Porque em Portugal houve sempre, desde há largos anos, uma análise muito criteriosa em termos da relação custo-benefício e muitos medicamentos houve que não tiveram luz verde para serem postos à disposição dos doentes em Portugal. Relativamente a esta matéria que agora nos traz aqui, relativamente a alguns hospitais do norte do país, não se trata de modo nenhum, como calcula, de pormos em causa o papel centralizador dos serviços que pretendem a centralização das compras. Longe de nós, nós obviamente estamos completamente de acordo que o Estado, o Ministério da Saúde, tem todo o direito de centralizar as suas compras, aliás, tem o dever de comprar da melhor maneira possível. Isso está para nós completamente, é um ponto completamente assente. Mas a verdade é que quando alguém regionalmente ou localmente sobrepõe-se às análises centrais, cria listas restritivas, não nos podemos esquecer que os medicamentos que foram postos à disposição das entidades hospitalares foram medicamentos que tiveram que sujeitar ao tal crivo da análise farmacoeconómica das relações custo-benefício por aí fora. Ou seja, são medicamentos que, aos preços a que são colocados no mercado, claramente trazem benefícios aos doentes em termos daquilo que já existia. Porque senão não teriam conseguido sequer ser postos à disposição dos doentes em Portugal. É assim que o sistema funciona. A partir daí, todos os médicos, todas as comissões terapêuticas têm, de facto, ao seu dispor uma panóplia de medicamentos e utilizarão aqueles que entenderem para benefício dos seus doentes. Poderão, obviamente, escolher determinado medicamento em detrimento de outro. Os medicamentos não são todos iguais, haverá inclusivamente situações em que haverá medicamentos de primeira linha e segunda linha, muitas vezes as coisas não são intermutáveis, claramente que corresponde aos médicos, em última análise, escolher aquilo que lhes é posto à disposição. Mas, na verdade, só é posto à disposição em Portugal alguma coisa que claramente preencheu esse caminho, teve que apresentar as provas de que teria claramente um valor acrescentado em termos de saúde pública em Portugal para ser posto à disposição da classe médica, para ser posto à disposição dos doentes a utilização em meio hospitalar. E a partir daí, os médicos, os doentes, poderão ser, utilizar ou não, e provavelmente dependerá, imagino eu, casos em que umas coisas são utilizadas, noutros casos são utilizadas outras coisas. Mas o valor em termos de custo-benefício teve que ser provado à partida sob pena de os medicamentos não terem sido introduzidos, não terem sido postos à disposição dos doentes. Aliás, era o que lhe dizia, há imensos casos de coisas que noutros mercados estão à disposição das pessoas e que em Portugal, pura e simplesmente, não estão, porque não foram capazes de provar essa relação de custo-benefício. Portanto, Nós não somos, nem poderíamos ser, contra qualquer centralização ou otimização do Ministério da Saúde em fazer compras. Longe de nós, achamos, como lhe digo, que o Estado tem a obrigação e o dever de comprar da melhor maneira possível. O que se trata aqui é que, havendo normas globais, havendo orientações centrais, tendo havido apreciações pelos órgãos competentes do Estado, do Ministério da Saúde, não nos parece que depois, caso a caso, aqui ou ali, possam ser feitas, digamos, listas restritivas. Listas restritivas, é disso que se trata. A verdade, e os senhores poderão verificar isso nos documentos que vos vamos dar, que não nos parecem de facto tão transparentes como isso, terão com certeza a oportunidade de analisar. Tanto quanto nos parece, os critérios foram sempre meramente economicistas, é o que se deduz dos documentos. E voltamos à questão prévia, e efetivamente se calhar há coisas mais baratas, mas provavelmente em termos de saúde pública o seu valor eventualmente deverá ser questionável, porque é pouco provável, acho mesmo altamente improvável, que a entidade reguladora tivesse aprovado medicamentos mais recentes, em alguns casos se calhar mais caros, se não tivessem sido capazes de provar o seu valor terapêutico, a sua relação de custo-benefício. Esta é um pouco a nossa questão. Não sei se o João...
Penso que explicaste, não teria nada a acrescentar. Mas, portanto,
Eu penso que foram colocadas as questões, não sei se ainda algum dos seus deputados tem algum outro esclarecimento a colocar. A Pifarma está à disposição, se assim que a entenderem. Portanto, sendo assim, estando esclarecido, Sr. Presidente, agradecemos a vossa presença, os vossos esclarecimentos e as vossas questões. Vamos passar à seguinte. Ou seja,